Senhoras e senhores, muito bem-vindos a Only Murders in the Building, podcast. Eu sou o Michel Arouca e eu estou aqui com os maiores investigadores da podosfera global. Olha quem está aqui do meu lado.
Bruno Clemente!
Olha o Brazos!
Mas vocês não aprendem a chamar, né?
Brazos Clemente!
Quarto episódio e eu pedindo pra falar Brazos. Eu me dedico, vim aqui hoje com a jaqueta do Brazos.
É Brazos Clemente? Como é que é?
Brazos Clemente.
Essa é a jaqueta do Logan, Bubu. Caraca, que mané. Brazos o quê? Filmaço.
E aí, Alexandre Bonfá?
E aí, Gegel, como é que tá a vida?
Temos novos suspeitos essa semana?
Claro que temos. Mais de um, inclusive.
Mais de um. Olha, eu mais estou muito empolgado. Vou falar pra você, esse quarto episódio talvez tenha sido o meu favorito até agora.
Não, eu tenho certeza que é o meu favorito.
Cara, eu gostei muito desse quarto
episódio. Por um motivo especial.
Qual que é?
O quarto branco.
O quarto branco. Alezinho visita com frequência o quarto branco.
Cara, o quarto branco que me lembra a Lydian. Caraca, o negócio é esse, né, cara? Quando a coisa vai pra outro nível de consciência, aí eu gosto.
Muito bom. E é claro, Only Murders in the Building é uma série exclusiva do Star Plus. Você só assiste no Star Plus, está rolando essa cobertura semanal aqui no Derivado Cast. E caso você queira assistir agora mesmo, tá fácil, é só clicar no link que está na descrição ou fixado no primeiro comentário, ó, Flame. Já vai direto pro Star Plus. É muito bom. Nós estamos aqui a temporada inteira fazendo podcasts de todos os episódios. E essa semana temos algumas questões importantes, porque novamente tem a suspeita do episódio, e ao mesmo tempo que tem a suspeita do episódio passado já foi limpa, talvez?
Não.
Já foi.
A Kimber não tá limpa por você?
Tá, ela já pra foi. Mim não tá. Por quê? E é isso que faz melhor Only Murders in the Building.
Por quê?
Ela aponta um suspeito, aí desfaz a suspeita, mas podendo fazer com que essa suspeita se volte no final. Porque o que acontece? Ela, digamos que a Kimber seja realmente assassina.
Certo.
Ela falar que ela se tocar, que ela não ter dado o lenço, pode levar ela como suspeita, ela pode ter inventado a história que ela vendeu o lenço porque queria dinheiro.
Tá bom.
Caraca, ué.
Eu acho que não, Alexandre. Eu acho que a série já nos mostrou que não é ela, mas ela deu uma pista. Que é o que eu falo. Você tem que olhar coisas pequenas que a série te mostra que você não percebe e não o que realmente ela quer te mostrar que não interessa. Que a gente tem ali a Joy, maquiadora, não sei o que lá, que é a suspeita do episódio. Não é ela, tá? Mas a Kimber falou uma coisa importante. Eu vendi o lenço. Pra quem que ela vendeu esse lenço?
Por que você acha isso importante?
É, porque sumiu um lenço.
Sumiu um lenço e está com o Ben no seu corpo, no seu cadáver morto na base do elevador.
Olha, Bubu, muito bom.
A suspeita é quem está sem um lenço. Descobrimos que quem está sem lenço é a Kimber.
Certo. Não, mais do que isso, Bubu. Todas as outras pessoas estavam com lenço.
Tudo bem que lenço é só fazer mais meia dúzia, né? E tudo bem. Mas, né? Vamos no que o episódio colocou como uma pista. Ela fala que ela vendeu. Na hora que ela falou, eu vendi, peguei uma grana e tal. Quem que comprou esse lenço?
É.
O stalker dele. Ai, caramba. Ele não comprou o lenço? O stalker?
Ele falou que ele pegou lá de algum momento.
Ele pegou em algum momento. É. Será que
mas pode ter sido ele mesmo.
Pode ter sido ele que tenha comprado.
Pode ser.
Mas pra mim, tá aí. É uma suspeita minha aí de quem que foi a pessoa que comprou esse lenço.
Agora, uma coisa muito legal, nós tivemos o retorno de uma personagem recorrente na série. É. Interpretada pela maravilhosa Tina Fey, que é a podcaster Cinda.
Cinda Kenen.
Cinda Kenen está de volta tentando o comeback dela depois do cancelamento. Ela foi cancelada pela sociedade, pela turma. E agora ela está naquele momento mais zen.
Se reinventou.
Se reinventou.
Mudou
falando
a cor do cabelo.
Tá respirando, tá fazendo yoga, tá meditando. É uma
foi justo
pessoa.
Ela ter sido cancelada? Essa que é a pergunta que eu ia fazer para vocês. Porque a assistente dela que foi a assassina.
Foi.
Né? É. Então, pô, foi justo. Eu não sei, eu fiquei meio na dúvida. Ela ficou um ano fora do ar.
Mas
e
ela
agora
era insuportável,
ela
tá,
né? Não, quero, então ela nunca devia ter tido um podcast.
É.
E eu fico preocupado com a Mabel. Eu sinto que a Mabel, nesse episódio, a gente encontra ela no momento onde...
Ela tá encurralada.
Não, ela tá muito melancólica, porque ela tá encarando essa investigação da morte do Ben como uma espécie de despedida. Talvez seja o último podcast dela com o Charles e com o Oliver.
Meu Deus.
Porque ela vai se mudar.
Você falando isso me cria o medo dela sair da série.
Não. Óbvio que não. Claro que não.
Polêmica.
Mas o problema é ela sair do Arconia. Esse é o problema. Porque o Arconia é onde tem a reunião dos podcasters. Os assassinatos ocorrem no Arconia. Então ela tem que estar lá pra participar do podcast, pra participar das aventuras. E ela gosta muito disso. Então, que dó que dá ver a Mabel procurar um apartamentozinho, aquele apartamentozinho de 30 metros quadrados, horroroso, caro pra caramba, e quem sabe essa vai ser a nova vida dela.
Caraca, Chechel, 4.800 dólares por mês,
fora 37 metros quadrados.
Fora conta de luz, telefone, internet.
Nossa,
né, que ele fala.
Olha, ela tinha que morar numa cidadezinha ali, no Brooklyn, né?
Mas é legal.
Você que conhece mais, você que já morou ali próximo, cara, deve ir pra um bairro periférico, né?
Então, mas o que acontece é isso, né? Eles querem mostrar como é difícil você ser um jovem que tá começando a carreira morando na cidade grande. Porque a Kimber também tá passando pela presepada. Então tem duas mulheres jovens ali querendo se dar bem em Nova York. E
ela difícil. Podia ir morar com a Kimber, né?
Mas a Kimber tá morando no camarim lá, escondida do teatro, coitada. Ela tá mal das pernas. Não é. Tá uma pior que a outra.
Olha, a minha teoria, ela ainda está aqui de pé, forte. E pra mim a Meryl Streep é a nossa assassina principal.
A Loreta continua sendo a sua
principal.
A Loreta nem apareceu, Bubu.
Eu sei, mas por que eu tô falando isso? Porque eu tenho a esperança, a série também, quer nos mostrar que ela vai ter alguma forma de ganhar dinheiro. Também mostra que ela é uma pessoa que não está produzindo nada, ela não está gerando nenhum tipo de receita para pagar as contas dela.
Quem? A Loreta?
Não, a...
A Mabel.
A Mabel. A série nos mostra que tem lá a oportunidade dela fazer parte do outro podcast. Ela fala, não vou sair daqui, porque eles são velhos, eu tenho que tirar a comida da barba deles lá, da cara bom. Deles. Mas eles são meus parceiros, não,
mas,
tudo.
Mas é graça que ela fala que eles são velhos, mas ela tem alma de velha também.
Cara, eu adorei, né? E ela fala, eles são os meus velhos, sim. Né, cara? Isso é legal pra caramba.
Não, mas ela não consegue se comunicar com a Kimber, que é jovem. E as Queensley! Ela fala as gírias de jovem.
Loreta continua como assassina. Vamos descobrir lá no penúltimo episódio que a Loreta é assassina. Precisamos de uma nova nanny. E nós temos a Mabel, talentosíssima, que vai cantar.
Não, Bubu, isso não vai acontecer. Sabe por quê?
Que
a melhor cantora é a Loreta. Ela já tem a música principal, já mostrou que ela é talentosa. Não tem como ela sair da peça.
Assassina. Não, o lance da Mabel, a carreira dela vai ser podcaster.
Podcaster.
Ela vai ser podcaster.
Isso!
Ela vai entrar lá pra network da Cinda.
Agora, eu fiquei pensando na matemática, né, da Cinda. Ela ofereceu um valor X. Aí ela ofereceu mais um zero, não optou, não aceitou, e depois mais um zero.
É mil, então, 10 mil, 100 mil.
É. Será? Imagina.
É isso. É
mil, 10 mil, 100 mil.
É. Você acha que é 50 cara, dólares, 500,
50 não, eu pensei num primeiro momento em 2 mil, 20 mil e 200 mil.
Mas é a mesma coisa.
Cara, caraca, cara. É, não.
Eu gostei da só parada. Dobrou.
No não, terceiro. Dobrei. Caraca, mas 200 mil, você já imaginou? 100 mil.
Mas ela falando, não, a última é exagerada, é a do meio.
É do meio. É. Mas aí 10 mil não é muito pouco?
Ah, tá pra Nova York, 10 mil por mês, tá
não, excelente. Pera um pouquinho. O apartamentinho que ela tá tentando alugar, o kitnet é 4.800. Quanto seria um aluguel no Arconia?
Não, mas ela não ia dar pra morar no Arconia mais.
Não, mas então ela não tá conseguindo morar nem no kitnet.
Não,
com o podcast. Não, com o podcast não.
A metadinha paga, o aluguel, a metadinha vive mesmo.
Aquele quadro aí, não, então, cara.
Calma, Léo, nem todo mundo tem o mesmo padrão de vida que você. Tá? A pessoa se adapta.
É. Mas vamos lá, vamos falar do quarto branco, né? Porque vamos. A galera entendeu que esse momento do seu cérebro, que é uma coisa exclusiva de artista de tablado. Eles falaram, não é pra quem trabalha com série e com filme. É. Porque com série e com filme, se você tá aflito, se você tá com ansiedade, você tem um novo take.
Para,
você refaz. O problema é quando você tá no tablado, no teatro, onde não tem como refazer a cena, você precisa continuar. E você tá naquela ansiedade e seu cérebro cria um mecanismo de defesa onde você vai pra um lugar feliz e você deixa o seu corpo. Você tá ali protegido no quarto branco mentalmente e você não sabe o que acontece. E nos momentos onde o Charles vai parar no quarto branco, é muito engraçado, porque a gente fica imaginando, cara, o que ele fez? O que ele fez que as pessoas ficaram tão horrorizadas, né? Aquele momento, o segundo momento que ele vai pro quarto branco é o meu favorito. Ele vai pro quarto branco, quando ele volta, o Oliver, Charles, isso é a coisa mais obscena que eu já vi alguém falar na minha vida. O pianista é cristão, pelo amor de Deus.
E o pianista se arrumando, fechando as coisas, querendo sair daquele ambiente.
Na primeira vez, o assistente de palco pede pra ligar pro terapeuta dele.
É, o Howard.
Tão chocante que é. Cara, eu adorei. Isso aí me fez rir. Todas as vezes que aconteceu isso, eu dei risada.
É fantástico, né? Porque ele some, ele tem um apagão. Uh-huh. Ele é um apagão, tipo um efeito borboleta, mas que continua no mesmo lugar, né? E
agora temos a minha nova teoria.
Vai.
A minha teoria é que essa não foi a primeira vez que o Charles foi pro quarto branco.
Nós
vimos pela primeira vez nesse episódio, mas e se, na verdade, o Charles é responsável, sem querer, pela morte do Ben, onde eles estão discutindo lá em cima porque o Charles está com ansiedade, porque ele descobre que a peça vai continuar. Não se esqueçam, o Charles não queria que a peça continuasse, ele estava com ansiedade. Falou, putz, eu não aguento 8 shows por semana. Ele ficou aliviado quando o Ben morreu da primeira vez. Aí o Ben não morreu, eles começam a conversar, o Charles entra pro quarto branco e sem querer o Ben cai no fosso do elevador. E o Charles é responsável, sem querer, pela morte do Ben.
O Michel quer que acabe o podcast, né? Não, mas que acabe a série.
Vamos lembrar, daí... Não, mas vamos lembrar o que o Charles falou na semana passada. É. Poxa, não é possível que pela terceira vez vai ser uma assassina mulher. Isso seria muito clichê.
Espera um pouquinho que eu vou dar um double down na sua aposta.
Vamos lá.
Eu vou dar um double down na sua aposta. É. Eu acho que ele pode ter estado lá, pode ter tido um White Room naquele momento, mas ainda teve uma outra pessoa que empurrou o Ben.
Então, mas tudo bem, aí você tá... aí pode ter sido, será que eles apontaram muito pra Joy?
Cara, então o que eu imagino, cara? Que neste momento da série, o Charles acha que foi ele. Ele tá ali numa baita guilt trip, né? E por isso que tá aumentando a quantidade de White Rooms que ele tá sofrendo.
Mas deixa eu falar pro Bubu, não seria acabar com a série. Seria um ótimo gancho pra acabar a temporada, onde na próxima temporada eles têm que provar a inocência do Charles. Porque ele matou sem querer.
Então pera um pouquinho. Então a saga do Ben, ela vai continuar, ela vai se estender pra uma próxima temporada.
Eu acho que o gancho, porque a temporada sempre acaba com gancho.
Sim.
Eu acho que o gancho da temporada vai ser eles culparem o Charles pela morte do Ben.
Ah, isso já aconteceu. Pois aconteceu da primeira pra segunda, isso, culpando a Mabel.
Exatamente.
É só... Não, não vai acontecer, gente. Eu vou falar pra vocês. Mas sabe uma coisa que aconteceu que eu gostei pra caramba? Mas gostei muito da quantidade de comentários que a gente teve no podcast passado e na teoria do Cook.
Cara, vamos lá. A gente tá aqui incentivando a nossa audiência a participar da investigação. A galera comentou bastante na semana passada. E aquela cena onde vemos o Ben lá, com a câmera escondida, e ele tá conversando com alguém, a gente, cara, levantou a pergunta. Com quem o Ben tá falando? Será que é um suspeito? E a turma falou nos comentários. O Ben está conversando com um pratinho de cookies ali em cima da mesa.
E cara, se você parar pra pensar...
Tem tudo a ver, cara.
Eu gostei.
Pra pensar, tem tudo a ver mesmo. Mas, na semana passada, quando eu tava reassistindo a nossa gravação aqui do nosso podcast, com o que a gente tava falando, eu gosto de rever aqui pra também anotar...
É muito narcisista, né? Ele fica se vendo.
Não, é pra... A gente se vê, eu rever o podcast, eu pego a nossa linha de raciocínio. E o Michel fez uma pergunta. Como é que o cameraman tinha a chave do quarto do Ben?
Do apartamento.
Do apartamento. Uhum. Eu falei, Michel, porque é ele que tava conversando com ele ali naquele quarto. É ele que tá... Às vezes eles que têm um relacionamento, alguma coisa, e o cara tinha a chave do apartamento dele.
Você acha que o Tolbert tinha um caso com o Ben? É. Por isso ele tinha a chave do apartamento dele.
Pode ser. Mas...
Não, você tá achando que a teoria do Cook é ruim?
Não, eu tô falando que por isso bem...
É melhor ruim. Assim, ninguém tinha a chave do quarto porque não tinha ninguém lá dentro.
Não, por isso que
eu digo mais, Bubu, a gente só escuta a voz do Ben. A gente não escuta outra voz
ninguém respondendo,
no vídeo,
né?
Ninguém
a
respondendo.
A teoria do Cook meio que melou tudo. Ela é muito boa. Ela é muito boa.
Não, porque o Ben olha, ele tá meio que olhando pra baixo. Quando você vê a cena de novo, ele tá meio que olhando pra baixo como se realmente tivesse um prato em cima da mesa. E ele fala, não era pra você estar aqui.
É.
Cara, é parabéns pra pessoa, pro primeiro comentarista, né? O segundo pode ter lido o primeiro. Agora, o primeiro que comentou merece palmas aqui no trio de detetives.
A gente pode também começar a ir pra um ângulo onde talvez o irmão do Ben tava querendo que ele não comesse cookie. Não era exatamente por uma questão de dieta, mas por uma questão de alergia, pra evitar que ele não comesse sem querer, quem sabe, um peanuts, uma castanha, um amendoim.
E ele comeu
esse
tanto...
pode ter sido o envenenamento da peça.
Você viu que ele ficou com... ele ficou com o rosto vermelho.
Isso. Pode, quem tem um tipo de alergia tem mais de um, vocês sabem, né?
Então talvez era uma
pode
proteção.
Descoberto uma outra
uma
alergia.
Uma proteção contra uma alergia sem querer, e ele come o negócio antes da peça, tem uma reação alérgica. Agora, quem que é a pessoa que tava no camarim dele quando ele tem essa reação alérgica? que a Kim não sabe quem que é.
Não é a Joy, eu tenho certeza.
Quem fez a maquiagem foi a Joy.
Foi.
E ela colocou, ela escreveu no espelho só porque ele
não,
tem...
Não, não foi ela que
ela
escreveu.
Ela tem aquela rixa, ela tem aquela rixa do... Ela é overprotected, super protetora.
Você acha que ela escreveu no gol do porco? Você acha que foi a Joy que escreveu?
Ela tá só protegendo o namorado dela lá,
eu
entendeu?
Duvido.
Ela tá protegendo o Charles, que ela é territorialista ali, ela já dominou o apartamento do cara, ela é meio possessiva, já tá mostrando...
Eu tenho outra teoria.
Peraí, só um pouquinho. Alexandre Bonfá, você que é um homem que já foi casado múltiplas vezes, compartilhe com a turma como é você ter uma companheira que cuida de 63 peixes dentro de casa.
Bom, eu tenho uma companheira que tá louca pra ter um cachorro em casa, um
é
só.
É diferente.
E eu tô meio suando frio com isso, cara, que eu não tô querendo.
Continua o que você fala.
Eu acho que é o seguinte, realmente ela teve lá, ela ajudou na maquiagem pra proteger o rosto dele da mancha, a Joy,
e
esqueceu o batom, simplesmente isso. Porque é isso que a Only Murders faz, cara. Ela pega...
As coincidências.
As coincidências. Ela deixou tanto que, quando ela viu o batom no final do episódio na mão do Charles, lá, do Oliver, da Mabel, cara, ela pegou, olhou aquele batom e falou, é meu. Cara, se ela desconfiasse que ela escreveu lá, pig, não sei o que lá, ela ia falar, opa, esse batom não é meu, deixa eu esconder esse negócio.
É.
Gostei do que o Lesão falou.
É. Olha... Tá. Eu continuo com a Loreta, firme e forte, com o Dick. Pra mim, tá tudo certo. Esse episódio, ele foi muito bom. Acho que foi um dos melhores mesmo. Muito divertido. Essa coisa do quarto branco, maravilhosa. Boa. Mas, pra mim, não mudou nada. Minha
terceira situação. Vez do quarto branco, né? É o Charles pedindo a Joy em casamento.
Caraca, terminando com a aliança no dedo. E ele, tipo, o que eu fiz?
E você vê que ele faz sempre o contrário do que ele tá pensando, né? Quando ele vai pro quarto branco. Parece que o alter ego dele faz as coisas pra sacanear ele, né?
Eu preciso dizer como eu adoro Steve Martin nessa série.
Pô,
ele é muito bom. Tanto no, cara, ele tem um certo talento musical ali que realmente impressiona. Né? Quando ele começa a cantar a musiquinha ali no Omelete, eu falo, cara, o cara canta direitinho.
Canta.
Ele canta bem. E ele no quarto branco, pirando, feliz, todo com o chapeuzinho branco, roupinha toda branca, é tão engraçado.
Muito,
é,
cara.
É muito talentoso.
Não, não, e a reação do Oliver quando ele tá entrando lá na peça e fazendo toda a gesta. Oh, não gostei de nada disso,
mão
não.
Mão pra trás.
Bota essa mão pra trás.
Não, o Oliver tava super grosseiro nesse episódio.
Tava.
Ele tava tirando todo mundo.
Tá perdendo a paciência, pô.
É porque ele também tava tenso, que ele precisava chamar a Loreta pra sair.
Não, mas a galera chega pra contar uma história, eu não poderia enfatizar mais como eu não tô interessado nessa história. Ele manda umas grosserias. Que porra, muito bom. Eu dou muita risada. Vamos atualizar o nosso quadro de suspeitos, então?
Bora!
Então coloca aí a Joy no quadro, porque ela é a suspeita do episódio.
E o Charles.
E o Charles também.
Do Chechel. Charles,
né? Ah, agora sim. Agora eu vou fazer o upgrade no meu quadro. Então nós temos a Joy que é a
Você realmente vai fazer isso no seu quadro?
Então você tirou o Tobert.
Tiro o Tobert e mudo pelo Charles no meu quadro de suspeitos.
O Michel perdeu 2 pontos.
3. Já foram 3 episódios. Já. É, perdeu 3 pontos.
Ah, entendi a pontuação. Cada episódio você perde 1 ponto.
Isso.
É, se você quiser mexer. Eu mantenho
Loretinha.
O Dick como o manipulado e a Loreta como a nossa grande manipuladora.
Cobra. Perdeu só 2.
Eu mantenho, então. É isso aí. O Dick é o manipulado. A Loreta é a manipuladora aí do nosso grande... A nossa grande assassina masterpiece aí do negócio. Cara, assim... É o que eu falei, acho que a série ela mostra pra gente os suspeitos, pra gente ficar criando as teorias e tudo mais, mas tá na nossa cara desde a primeira cena desta nova temporada.
Gostei também.
É óbvio, temos mais 6 episódios, eu mantenho também o Cliff, porque baseado no mesmo argumento do primeiro episódio desse podcast. As coisas se desenrolam nos últimos 3 episódios só, então a gente vai saber o que aconteceu mesmo no final.
Eu quero saber se a gente pode tirar a Kimber do quadro ou não.
Não.
Porque nesse episódio, pra mim, ela foi retirada do quadro.
Não.
E você, o que, que você pensa sobre
Com
isso?
Certeza, pode tirar
pode do quadro. Pode tirar, e aí?
Não, fazer... pra mim pode continuar, porque... Tá.
Nós vamos fazer maioria ganha, nós vamos trabalhar com o quadro apenas em unanimidade.
Perfeito. Mas se a Kimber mantém, você perde ponto.
Não, a Kimber é do episódio.
Não tem nada a ver. Quem matou, não quem não matou.
Você tá dando parpite aí.
Não, eu tô...
Só pra dar uma atmosfera. Quero comentários... novamente aqui pra, com a lista de suspeitos. Vai que aparece mais uma teoria do Cook nova aí que vocês
Exato,
têm.
Não, a audiência está convidada a participar da investigação. É. Comenta aqui, não esqueça de dar like e não se esqueça de assistir Only Murders in the Building, terceira temporada, inédito, episódio inédito, toda terça-feira, apenas no Star Plus. E aqui no Derivado Cast, a cobertura continua até o final da temporada. Nós vamos descobrir quem é o assassino.
Uma coisa importante, né, Xexão? Se você começou por esse, volta e assista os outros dois.
Claro, importante. Assista toda a investigação desde o começo do podcast. A gente tem a nossa linha de raciocínio, que é legal você participar junto com a gente.
Isso.
Boa. É isso?
Perfeito.
O link para você acessar o Star Plus está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? Beijo e até semana que vem. Bruno Clemente.
O que é isso?
Eu nunca ouvi você falar nada mais obsceno que isso, cara.
Você tá louco, cara?
Oh, Ale, vamos embora.
Não, não, vamos embora. Tchau.
Que isso? Você é muito sem noção, cara.
Acabou. Pô, tia vida. O que aconteceu?